lá no Instagram. Eu vou sair, vou. No Instagram não. No YouTube eu vou sair,
Gabriel,
vou entrar.
gente,
Opa! Agora
desliga essa
entrou.
luz aí, pelo amor de Deus.
Estou me ouvindo
O
aqui.
Henrique tá.
Vamos lá. Então, pessoal, continuando. Estava falando aqui lá com o pessoal do YouTube. Muita gente ainda está com dúvidas sobre o treinamento. Então, hoje eu quero deixar aqui aberto para vocês fazerem perguntas, já que hoje é o último dia de inscrição do treinamento. Então, eu quero deixar aqui totalmente aberto para vocês me perguntarem o que vocês quiserem, mas eu já vou responder algumas dúvidas que vocês mesmos me apresentaram aí por e-mail, enfim, durante a semana. Bom, a primeira delas, que eu acho que é uma das mais gritantes, é porque teve uma pessoa que até meio que se tentou se indispor comigo, mas eu só quis mostrar para ela que não adianta você atuar sem ter o registro na CBF, que esse é o primeiro passo. Você tem que realmente ter o registro na CBF para poder atuar com legalidade. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que talvez você que esteja me assistindo aqui agora, também pense como ele, né? Talvez você pense: ah, mas eu não estou infringindo nenhuma lei. Na verdade, você está infringindo uma lei, sim, você está infringindo o Regulamento Nacional dos Intermediários da CBF, tá? A CBF estipula lá que toda pessoa que deseja praticar a intermediação, o agenciamento de atletas, deve estar vinculado à CBF, deve ter o seu cadastro aprovado, e não só isso, a partir desse ano vai acontecer uma prova e, obviamente, que o intermediário, ele tem que ser aprovado nessa prova, não só na prova, não só na parte documental, como também na parte da prova. A CBF ainda não falou nada, isso eu já quero deixar aqui em aberto para vocês. A CBF ainda não se pronunciou sobre como vai ser essa prova vai ser online, se essa prova ela vai ser presencial, enfim, não passou o conteúdo. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque nós estamos acompanhando isso aqui, e assim que a gente souber, nós vamos passar para vocês, tá? Então, primeiro ponto, você está sim infringindo uma lei. Você está sim infringindo uma lei, que é o Regulamento Nacional dos Intermediários da CBF. No Brasil, a CBF ela é o órgão máximo que dita as regras a respeito do futebol. Então, obviamente que ela deve ser respeitada, tá? E aí, pessoal, seguindo aqui essa linha de raciocínio, o pessoal falou: ah, mas Marcelo, não ter o cadastro na CBF vai me complicar mais em quê? Bom, não é que vai complicar você, tá? Mas pode complicar o atleta e o clube envolvido. Eu tinha separado um caso aqui, eu tinha até comentado esse caso com essa pessoa que se indispôs, tentou se indispor comigo, porque eu não me indispus com ela, eu só mostrei para ela os riscos que ela estava correndo, que foi o caso do jogador Mike do Cruzeiro, que foi representado por um intermediário que não era cadastrado na CBF, e isso aí deu um quiproquó danado. Então, por que deu um quiproquó danado? Porque o fato do atleta estar sendo representado por intermediário que não é cadastrado na CBF pode gerar multa, pode gerar suspensão de partidas, podem gerar aí diversas punições, se eu não me engano, de acordo com o artigo 33 do RNI. Então, meus caros amigos, além de você estar agindo fora da lei, né, porque você está indo contra ao que determina o RNI, o Regulamento Nacional dos Intermediários, ainda pode ser pior, você ainda pode ser punido por isso. Mas essas questões, hoje eu conversava tive o prazer de conhecer um aluno da minha primeira turma, o Fábio Vassalo, que ele é ex-atleta e está fazendo um trabalho excepcional. Hoje nós almoçamos aqui no Rio de Janeiro, ele veio aqui a trabalho, trabalho de intermediário, e a gente pode conversar um pouquinho. E essa questão de você estar irregular, né, de você poder ser punido, o atleta ser punido, o clube ser punido, eu acho que essa deve ser a menor das preocupações de quem pretende ser o intermediário realmente cadastrado na CBF. Por quê? A maior de todas, vocês sabem, tem muita gente aqui que está aqui que já atua no futebol, é o seguinte: O que manda é money rules. Money rules, sei lá, meu inglês é péssimo. Mas é a regra do dinheiro. É o dinheiro que manda. Então, quando você tem um contrato com um atleta, esse contrato que você tem com o atleta, isso foi um outro erro que essa pessoa também ela cometeu, eu não vou expor aqui, mas quem viu lá no Facebook viu, quem não viu não vai ver mais. Mas é o seguinte, outro erro que ela cometeu, ela falou assim, eu posso fazer um contrato e ir na justiça comum. Gente, olha só, o direito de ação é um direito constitucional. Qualquer pessoa pode ir até a justiça e pleitear lá aquilo que ela entende que é direito dela. Só que em relação aos casos em que você está atuando como intermediário sem ter a devida inscrição na CBF aprovada, isso aí vai te gerar alguns problemas. Primeiro porque na justiça comum, o máximo que você vai conseguir, se você não for um intermediário cadastrado, é uma indenização pelos valores que você investiu naquele atleta. É uma indenização ali pela, eu investi em chuteira, eu paguei alimentação. Você não vai receber uma multa contratual, como por exemplo, foi o caso do Felipe Vizeu, que você pode depois pesquisar aí na internet, vai ter que pagar R$1 milhão ao agente, porque ele rescindiu o contrato, ele quebrou o contrato com o agente, e o agente, aí, salvo engano, ele acionou a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF, tem uma aula lá específica lá no treinamento, onde eu falo bastante sobre a CNRD, e aí ele vai ter que pagar, porque se ele não pagar, ele é suspenso, ele não consegue jogar futebol, ele não consegue ser transferido, ele não consegue ser inscrito nas partidas, então ele acabou, meio que acabou para ele, então ele vai ter que pagar. Então, isso por quê? Porque ele tinha um contrato com o intermediário que era cadastrado na CBF. Ele tinha um contrato com o intermediário que era cadastrado na CBF. Agora, mas eu tenho um contrato, me desculpa, esse teu contrato ele não vale nada, me perdoa, mas não vale. Esse contrato ele não vale, ele vale menos do que um papel de pão. Hoje eu falei de novo, eu estava conversando com o Fábio, e a gente falou sobre isso, né? Que é o intermediário, que foi da nossa primeira turma, ele falou exatamente isso. Eu tinha contratos que eu achava que valia alguma coisa, mas depois que eu comecei a assistir tuas aulas, é que eu fui entender por que aquilo ali não valia nada. E realmente não vale. A gente tem uma cultura no nosso país, e tudo bem, de dar um jeitinho. Existem outras formas. Existem outras maneiras. Mas o preço que se paga por agir dessas outras maneiras, primeiro, na minha visão aqui, como quem atua já com intermediários durante muitos anos. Primeiro é que você não consegue evoluir. Porque eu estava falando a questão do dinheiro, né? Por que eu estava falando a questão do dinheiro? Porque quem atua no futebol sabe o seguinte, você tem lá, você conseguiu 4 atletas. Esses 4 atletas estão na tua, você é o bambambam da parada, você consegue tudo para eles. Não, eu tô contigo até o final, você que é o cara, pô, te chama de pai, pô pai, que é isso pai, né? A gente sabe como é que é, a gente conhece pouco no meio, né? E aí o que acontece? Chega um intermediário cadastrado na CBF e pergunta, vem cá, você tem empresário? Aí o cara fala, eu tenho empresário, é o fulano. Aí o cara, é o fulano? Pô, fulano ele nem tem, nem cadastro na CBF ele tem. Olha só, vamos fazer o seguinte, te dou um apartamento, mentira, que ele não está dando apartamento nenhum, né? A gente sabe que é um apartamento alugado, mas o cara fala, te dou um apartamento e te dou um carro 0 quilômetro. E muitas vezes também o carro não vai para o nome do atleta, o carro está no nome da empresa de agenciamento ou no nome do próprio intermediário, mas deixa o carro com ele. Às vezes faz um contrato de comodato, né? Que o ideal era fazer um contrato de comodato, se não faz também é porque está mal assessorado. E aí o que acontece numa situação dessa? O atleta vai embora, porque ele viu ali que ele... Pô, fulano tá me dando um apartamento, fulano tá me dando um carro, eu não tô mais a pé. E a gente sabe que a maioria das pessoas que ascendem pro futebol, uma boa parte delas tem origem humilde. Então, gente, pra mim é inconcebível na minha cabeça, uma cabeça de advogado, obviamente, e também de empreendedor, que uma pessoa... Ela abre a mão de evoluir por conta de uma taxa anual e um seguro. Para mim é inconcebível, eu não consigo, na minha cabeça, Marcelo, mas não é todo mundo que tem tem dinheiro, que tem condições para pagar. Meu irmão, então tu tá na profissão errada, cara. Então, sei lá, vai vender pipoca, não sei, vai vender sorvete, não sei. Mas você precisa ter o cadastro na CBF para que os próprios atletas te vejam como alguém profissional. Os próprios atletas te veem como alguém que realmente... Pô, não, esse cara aí, ele é intermediário, ele tá cadastrado na CBF, ele estuda, ele faz curso. E não te veem como mais um, como... Como no outro dia eu estava falando aí, o Marcos Mota, né? Eu participei de um workshop que foi ministrado por ele, né? O Marcos Mota, para quem não sabe, é o advogado do Neymar, advogado aí de grandes jogadores de futebol. E ele falava o seguinte: ele falava assim, pô, tem gente que acha que é intermediário, mas que é o correria. O que, que é o correria? Correria é aquele cara que fica lá com o atleta, ah, vai, pô, vem aqui, aluga aquele negócio ali para mim. Pô, vai lá, vamos fazer, faz compra lá com a minha mulher. Isso aqui, gente, isso não é ser intermediário. Desculpa aí, mas eu tô falando algumas coisas aqui que de repente pode estar deixando uma galera aqui meio chateada, mas eu tenho que falar a verdade. Intermediário não é isso. Intermediário, ele tem que ter visão estratégica, planejamento, cuidado. E não é para pegar o cara e largar o cara lá na Rússia. Não é para pegar o cara, largar o cara lá e no fim do mundo, né? E nunca mais falar com um cara que se dane, está recebendo dele e vida que segue. Não é isso, isso não é ser intermediário, isso aí é ser aproveitador, tá? Só para a gente deixar essas coisas alinhadas aqui. Porque, gente, o que as pessoas não conseguem imaginar é que você cuidar da carreira de um atleta e depois você larga a carreira desse atleta, dinheiro vai, dinheiro vem, mas a tua reputação vai embora. A tua reputação, ela não fica. Então, voltando aqui para a questão da CBF, que eu percebi que dessa vez, nessa jornada, eu trouxe à luz isso a muitas pessoas que ainda não tinham entendido. Gente, olha só, você vai ter que incluir isso. Ó, vamos ter aqui visão estratégica e visão empresarial. Ah, mas eu não penso nisso. Cara, então você está fazendo o quê? Eu não entendo. Eu hoje eu sou advogado, eu tenho meu escritório, eu tenho um instituto onde eu tenho os cursos, estou dando aula, mas se eu fosse me dispor para atuar como intermediário, gente, eu ia querer ser o melhor intermediário. No outro dia eu estava vendo aquela entrevista do Cristiano Ronaldo, e é verdade, assim, eu posso não ser o melhor, mas para mim, ele fala, para mim, eu sou o melhor. Eu tenho que ser o melhor. E para você ser o melhor, você tem que estudar, você tem que se profissionalizar, você tem que correr atrás. Não é outra coisa que eu postei lá também no Instagram. Não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Então, esse é o primeiro degrau. Se você imagina, se visualiza como um intermediário, como alguém que realmente quer atuar com profissionalismo e com o crescimento, com o desenvolvimento, o primeiro passo é você estar regular na tua profissão. Porque se você não está regular na tua profissão, esquece. Esquece, você não vai. Você vai ratear, o atleta vai embora, alguns vão te passar para trás mesmo, porque isso acontece. A gente sabe como é que é o assédio, tem muito assédio no futebol. Tem muito assédio no futebol, é isso que acontece. A gente já falou sobre isso aqui num vídeo, aqui, eu e o Leonardo. Mas é basicamente isso que acontece. Os caras vêm pesado. Às vezes, sabe o que acontece, gente? O atleta tá ganhando, a gente tá conversando sobre isso, eu e Fábio hoje. O atleta tá ganhando 5 mil, e aí o intermediário que tá de olho ali, ele fala assim, ó, eu te dou mais 5. E aí dá mais 5 mil pro atleta, e aí passa 2 meses. Se ele vê que o atleta não desenvolveu, ele vai embora. Ele pega carro, pega casa, pega... Não, a pandemia está tudo muito complicado, está tudo muito difícil, eu não estou com condições agora. E pega tudo do atleta e o atleta dança. É, tipo o Rodrigo Faro, né? Dança gatinho. E aí, pessoal, existem etapas. O problema é que as pessoas querem pular etapas. As pessoas querem seguir por caminhos que vão levar elas a lugares que são... lugares terríveis. Então, olha só, primeiro passo é fazer o cadastro. Mas, Marcelo, como é que eu vou fazer? Meu amigo, eu não sei. Mas se você é um ex-jogador de futebol, se você é um pai ou mãe de atleta, ou sobrinho, ou alguém que está cuidando da carreira desse atleta, Se você tem uma escolinha de futebol, essa daqui, não. Pelo amor de Deus, o cara que tem uma escola de futebol, que está ali formando vários e vários atletas e que não é intermediário, pô, gente, vou dar uma de alborguete aqui. Pelo amor de Deus! Você está ali, está tudo na tua mão. Muitas dessas pessoas, elas têm um olhar clínico para identificar quando o cara é uma joia, quando a criança é uma joia, quando o jovem é uma joia, quando o cara joga bem. Então, pelo amor de Deus, o que está passando na tua cabeça que você ainda não tem um cadastro? Porque um atleta que você negocie, ou que você comece a agenciar a carreira desses atletas, cara, paga esses 3 mil reais aí, sobra, e paga seguro e sobra. Tem que ter essa consciência, porque eu vejo muitas pessoas chegaram para mim falando assim, ah, eu vou ter que pagar a CBF. Olha só, vamos deixar uma coisa clara aqui. Você não, primeiro de tudo, antes de você fazer o cadastro na CBF, você precisa analisar toda a situação ao teu redor. Não é chegar e falar, ah, vou fazer agora o cadastro direto na CBF. Verifica primeiro o que está dentro das suas possibilidades. Eu acho que só o fato de hoje você estar aqui assistindo essa live já é muito, cara. Porque, pelo que eu percebi, muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, só o fato de você hoje estar aqui assistindo essa live já é muito. Começa a andar com pessoas que tenham essa mesma visão que você. A gente tem lá o nosso grupo de alunos, que a galera faz network, o pessoal está sempre conversando. Hoje eu encontrei com o Fábio, espero aí em breve estar mais próximo de outros alunos também, que das outras turmas, né? A gente está indo para a nossa terceira turma, né? Então, vamos primeiro galgar, né? Tem muita gente que entrou no nosso treinamento, falou, não, Marcelo, eu vou esperar. Ano que vem eu vou fazer o registro, mas pelo menos eu já estou embasado na legislação, tudo que eu tenho que fazer, já tenho a documentação, e falou, ó, se acontecer alguma coisa diferente, aí eu acelero isso. Teve um exemplo de um atleta assim, o Aleph, ele não ia dar entrada agora, que ele, se eu não me engano, é da segunda turma, ele não ia dar entrada agora, mas aconteceu uma situação, que eu não posso aqui falar qual, envolvendo um atleta aí da primeira divisão. E aí, o que aconteceu com ele? Ele teve que dar entrada no cadastro da CBF. Então, assim, só que ele já estava embasado. Pessoas que fizeram, inclusive, outros cursos, falaram, cara, Marcelo, eu já fiz o teu curso, mas eu quis fazer outro. Cara, o teu curso bota o outro curso que eu fiz no chinelo. Porque é diferente, você está com a gente, você está lá no grupo, você tira nossas dúvidas, então você é um cara que está ali abraçando, e porque essa é a minha, o meu perfil é esse mesmo, de liderança, de estar próximo, de querer entender as necessidades. Porque na verdade, gente, sendo bem honesto aqui, eu estou fazendo isso aqui por eu amar realmente isso aqui, tá? Eu gosto da aula, eu gosto do futebol, tá? Porque necessidade... Assim, sendo bem honesto, necessidade... Não, o Marcelo está fazendo isso porque ele precisa. Não, não preciso, entendeu? Tenho um escritório, vai muito bem, obrigado. Mas eu realmente gosto, eu quero ajudar. Eu vejo que muitas pessoas estão no limbo porque não sabem para onde ir ou muitas vezes vão para lugares errados, né? Estou falando no sentido como esse cliente aí. Esse cliente não, essa pessoa que comentou lá na página. Então... eu estou aqui para isso, eu estou aqui para ajudar vocês, para levar vocês de um outro patamar. Como um dia eu também estava lá como estagiário e eu sabia que eu precisava ir para um outro patamar, eu precisava passar na prova da OAB, isso aí já há mais de 15 anos atrás, abafa aí o caso, mas há mais de 15 anos atrás eu sabia que eu precisava evoluir. Eu precisava evoluir, eu precisava passar de nível para poder... ter uma vida melhor. E talvez você esteja nessa mesma condição, cara. Talvez hoje você também esteja nessa mesma condição. O fato é que se você não investe em você, se você não investe na tua carreira, cara, não adianta, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém que vai poder fazer isso por você. Isso é uma coisa que só você pode fazer. Só você pode fazer por você isso. Ninguém mais vai fazer. Ninguém vai chegar e falar assim, não, deixa aqui que eu pago aqui para você aqui a inscrição do teu curso, deixa aqui que eu vou estudar por você. Cara, tu precisa abrir o olho, acordar para as coisas que estão acontecendo na tua vida e falar, pô, de repente essa é uma oportunidade, é agora, de repente é o famoso lá do Luciano Huck, né? É agora ou nunca, né? Por quê? Qual é a vantagem da pessoa chegar e fazer o meu treinamento? A vantagem eu vou te falar qual é. Agora, não só uma, mas várias. A primeira é, a maioria das pessoas estão perdidas, fazendo cagada. E o meu curso, ele te prepara do ponto zero até a parte de legislação mais complicada do que você precisa saber. Inclusive, transferências internacionais. Então, você vai aprender o que é um contrato, um contrato especial de trabalho desportivo. Você vai aprender como que um contrato de representação ele deve ser redigido. Tem muitos colegas advogados que acompanham aqui, né? Qual a diferença de um contrato de trabalho, de um contrato de representação de um atleta maior de 18 anos e um atleta menor de 16 anos? Qual é a diferença? Existem diferenças? Como é que funciona a questão do direito de imagem? Você deve ser pessoa física? O intermediário ele deve ser pessoa física ou ele deve ser pessoa jurídica? Então, gente, eu poderia aqui ficar falando aqui, a gente já tem mais de 40 aulas lá no treinamento, então eu poderia ficar falando aqui ó, a noite inteira sobre o que tem lá, que inclusive a gente vai incluir um módulo novo com a questão da FIFA, né? Eu quis fazer um módulo FIFA para a gente falar algumas questões aí que são regras internacionais do futebol, porque, sinceramente, é algo que eu percebi, algumas pessoas já tinham me pedido, e eu percebi que realmente a gente precisava dar esse upgrade aí. E o legal é que, assim, quem comprou lá na primeira turma está recebendo todos esses bônus, né? Está recebendo todos esses acréscimos. E quem hoje também estiver nessa turma, quando a gente for fazer alguma atualização, você também vai ter acesso a essa atualização. Estou vendo que uma galera está falando comigo aqui no Instagram. Entrou bastante gente aqui. Poxa, muito legal. Luiz, Misael, professor Alexandre, Santi, bem legal. E o Black Sports falou, você é fera, doutor, humildade. Pô, obrigado, meu amigo, tamo junto. Então, pessoal, seguindo aqui, eu quero falar com vocês, você que está me vendo aqui no YouTube, eu quero compartilhar aqui a minha tela com você. Primeiro, eu quero falar aqui, fazer um alerta importante, tá? A gente tem aí um pouco mais de 4 horas para encerrar, tá, as inscrições nesse treinamento, tá? Nessa turma. Então, eu aconselharia você, eu falaria o que, eu vou falar para você aqui o que eu falo. Diz aí, pessoal, se o som voltou, porque eu tô achando que eu fiquei sem som lá de novo. Então, olha só, não tem problema, vou falar aqui com vocês o seguinte, a gente tem 4 horas para terminar aí as inscrições, um pouquinho mais de 4 horas, 4 horas e 44 minutos, para encerrar as inscrições. Agora acho que vai.
Diz aí, pessoal, se o som voltou, eu tô achando que eu fiquei sem som lá de novo. Então, olha só.
Pronto, fiquei, mas já resolvi. Olha só. Então, a gente tem pouco mais de 4 horas e 44 minutos. Quem está lá no YouTube agora assistindo, está vendo que eu estou mostrando a minha tela aí, compartilhando a minha tela, e aqui eu estou mostrando a carteira de intermediário, é uma carteira digital, tá? A CBF ela não cede uma carteira física, essa é uma carteira digital. Isso é novo também, tá? Começou agora esse ano. E não é para você ficar aí dando carteirada em ninguém, pelo amor de Deus. Isso daqui realmente é uma coisa nova, que a CBF colocou esse ano, tá bom? Aí entra a tua foto aqui, quem não tá lá no, quem tá aqui no Instagram não tá vendo. O Renato falou aqui, oi. Oi, Renato. vai lá com o teu número do teu CPF, com o número da, do teu número de intermediário, tá? E aqui eu estou mostrando aqui, ó. Essa vai ser a última turma com esse valor de 997 ou 12 vezes, faltou aqui, ó, ou 12 vezes de 97,14. Aí, Jorge, me ajuda aqui, tá? Ficou faltando aqui o 12 vezes de 97,14. Depois você conserta lá. E aqui eu falo para quem é o treinamento, para você que sempre teve o sonho de atuar no mercado, para você que é pai, mãe, tio, irmão de um atleta ou gerencia a carreira dele, para você que já trabalha com agenciamento, mas ainda de uma forma amadora, né? O curso ele vai te colocar aí no time de profissionais, né? Ó, o Carlos falou aqui, ó, muito bom, está abrindo a minha visão. Meu filho tem 9 anos e ele já tem intermediária, pois no futuro eu quero ser empresário dele. Isso aí, cara, muito bem. Acho que essa é a visão de quem tem filho, principalmente para entender como é que funciona o mercado. Porque o que acontece muitas vezes, gente, vou abrir um parênteses aqui, é que as pessoas, principalmente o pai e a mãe do atleta, ele precisa ter esse profissionalismo que o intermediário tem e saber separar o filho do profissional, né? Porque é tudo uma questão de alinhar expectativas. Então, eu vejo que muitos atletas que são agenciados por pai e mãe, eles perdem a oportunidade porque o pai e mãe, às vezes, ele tem um excesso de expectativa naquele atleta e as coisas acontecem. A gente fala muito sobre isso, é fase por fase, não é de uma vez. A gente sabe como é que são os caminhos. O próprio Vinícius Júnior, ele não ficou jogando no time principal do Real, ele ficou no Real B. E a gente tem vários outros atletas aí que realmente passaram antes por outros clubes para aí sim poder despontar. Então tudo é um processo, né? Então voltando aqui, ó, aqui tem vários depoimentos aqui, ó. A gente teve um depoimento aqui no YouTube do Ivanildo, mas aqui eu tenho vários, ó. Eu tenho do Robinei, do Lázaro aqui, ó. O Robinei falou, ó, equipe super profissional, mora na Europa e precisava fazer meu registro na CBF como intermediário. Procurei o escritório e resolveram tudo para mim. E também todos os conselhos na área de contratos. Obrigado pelo trabalho. O Lázaro agradeceu ao Marcelo pelo excelente curso oferecido. Com certeza foi um importante passo na área da intermediação. Só agradecer. José Antônio, isso aqui mora no meu coração. Sou extremamente grato ao Marcelo pelos conhecimentos adquiridos com o curso. Além de, bem claro, ótimos conteúdos. E o mais importante, me auxilia em todos os momentos que eu preciso. O Fábio, ó, excelente curso. Fábio é ex-jogador, tá? Se tem algum ex-jogador aí, de repente jogou com ele. O Fábio falou aqui, ó, excelente curso de alto nível, atualizado com grande aprendizado e com uma didática clara e objetiva, tanto para quem está no mercado, como para quem deseja iniciar no mercado de intermediação. Fora todo o profissionalismo, atenção e competência do meu amigo Marcelo Benevides e da sua equipe. Naldo, venho aqui agradecer e parabenizar esse cara incrível que é o Dr. Marcelo, pelo excelente curso. Hoje, com certeza, através do conhecimento adquirido no curso, novas portas se abriram. Graças a Deus, eu só tenho que agradecer a toda a equipe dele pelo excelente suporte. Sempre que precisei, eles estavam às ordens. Super indico esse curso. Eles estavam às ordens. Super indico esse curso para quem já está no mercado da bola e para quem está começando agora. Obrigado a toda a equipe. Olha só que bacana. O Edevi falou também, ó, gostei demais dos ensinamentos, Edevi tem uma escolinha de futebol, gostei demais dos ensinamentos, me deu a oportunidade de conhecer mais sobre o meio empresarial do futebol, os riscos e melhores caminhos para alcançar a realização do sonho. Sou grato ao professor e amigo Marcelo por isto. Grande Lucas aqui, ó, colega também advogado, participou do nosso curso, né? Uma grande honra conhecer o professor Marcelo, estou muito satisfeito com a contratação do curso, pois foi de imensa importância para conseguir meu cadastro como intermediário registrado na CBF. É um curso completo, além do Marcelo responder pessoalmente e ajudar seus alunos no Telegram. Agradeço imensamente, professor, pela qualidade do curso e atenção com seus alunos. Muito obrigado. E por último aqui, o Marcos Bernardo. Muito obrigado, Marcelo. Professor Marcelo, aprendi muito com as suas aulas maravilhosas e vou realizar meu sonho em ser intermediário de futebol. Muito obrigado por tudo. E aí, quem não está assistindo, estou passando aqui lá na página, você pode acessar essa página aqui que a gente está, que eu estou compartilhando agora, que ela está aí no meu, na minha bio aqui do Instagram, e está aqui embaixo também, gente, na descrição desse vídeo do YouTube, botar o link aí depois para você acessar e você garantir a sua vaga. Eu tenho poucas vagas, tá? Como vocês sabem, eu não tenho como ter uma turma lotada, então eu sempre coloco poucas vagas disponíveis para eu poder dar a atenção que cada um de vocês merece. Então aqui na página você vai ver que tem um vídeo meu também mostrando como é dentro, tá, lá da plataforma, né? A gente já fez algumas mudanças, já que eu falo sobre a documentação, do seguro, para onde você tem que enviar, o que, que você tem que fazer, e aqui uma série de perguntas e respostas aqui que você tem que são perguntas e respostas cotidianas, né? Que a gente recebe sempre aqui sobre a intermediação, sobre o curso, o que, que é o curso, o que, que não é. Agora, o meu curso, ele não tem ligação com a CBF. Eu ia falar, OAB. O meu curso, ele não tem ligação com a CBF, né? Muito pelo contrário. E eu vou até falar para vocês aqui uma coisa. A grande questão é que pessoas que já fizeram o curso da CBF, programa de formação de intermediário de R$7.900, e tudo bem, quem tem para pagar, tá tudo bem, tá tudo certo. As pessoas que já fizeram, o que elas me dizem é que ele não atende, muitas vezes, a necessidade básica de quem quer aprender de verdade sobre a intermediação. Porque, como é que eu vou te explicar? Já é mais avançado, já é mais para quem está muito lá na frente, para quem já tem, quem está muito águia nessa parte contratual, nessa parte de legislação. Então, e aí tem pessoas que fazem esse curso achando que, não, quando eu terminar esse curso eu vou estar pronto como intermediário, e não está. E é esse que é o grande problema. Então, por isso também a gente quis criar aqui o curso aqui para atender as necessidades básicas para quem quer começar do zero. Porque não adianta a gente ficar falando aqui sobre várias legislações, ISTP, sobre regulamentos de transferência, sobre coisas que são um pouco mais aprofundadas, se regulamento antidoping, né? E não adianta a gente começar a fazer isso agora aqui se a gente primeiro não passar pelo básico. É até a minha intenção, sim. Esse curso ele vai ter cada vez mais conteúdo. Hoje a gente já tem mais de 40 videoaulas e com certeza esse número não vai parar de crescer. Isso é algo aí que eu realmente me comprometo com cada um de vocês, tá? Agora, também tem o seguinte, gente, tá? Vou ser aqui bem sincero com vocês. Quem não fizer a inscrição hoje, até hoje à meia-noite, eu não sei quando eu vou abrir. Gente, isso aqui me toma um tempo. Isso me toma uma energia que vocês não imaginam. Então, eu não sei quando eu vou abrir agora de novo novas turmas, entendeu? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: quem estiver nessa turma aqui vai estar sendo muito privilegiado, porque inclusive quem já adquiriu já vai ter direito a ter uma aula fechada no Zoom, né? As pessoas que já se inscreveram, e eu vou estender isso, gente, não vou estender isso só para quem adquiriu agora, não vou, quem adquiriu até sexta-feira, não. Para quem adquirir, algumas pessoas, poxa, Marcelo, eu comprei no sábado, será que tem como eu participar da aula fechada com os alunos? Tem como você participar, claro que você vai. Então eu vou abrir essa exceção para todos participarem, para quem adquirir hoje até a meia-noite, tá? E aí, continuando aqui, pessoal, eu quero fazer uma coisa que eu sempre gosto de fazer. É bom quando a gente está num lugar e a gente é bem-vindo, né? As pessoas dizem, pô, fulano, seja bem-vindo e tal. É muito legal. E eu quero dar as boas-vindas aos alunos que já decidiram e se comprometeram a estar conosco nessa turma, tá? Que são, vamos lá, o Carlos Tedesco, ele já é um dos que já se comprometeu. A Michele, vamos lá, Michele de Oliveira Menezes, engraçado, parece que eu conheço esse nome, hein? Michele de Oliveira Menezes também já se comprometeu. Seja muito bem-vinda, Michele, tá? Vamos lá, mais quem? Jorge Luiz Lopes também. Seja muito bem-vindo, Jorge. Vai ser um prazer tê-lo na nossa turma. O Wanderson, já até falei com ele já algumas vezes aí. O Wanderson, ele acabou que ele pagou a vista, era para pagar parcelado, e a gente já conseguiu resolver toda essa questão para ele. Newton Buriti Alves Júnior, seja muito bem-vindo também, meu amigo. Reginaldo, se vocês estiverem me assistindo aí, deem um ar na graça, tá? Reginaldo Rocha também, Vamos lá, cadê? Como é que é o nome? Reginaldo Rocha Soares. Seja bem-vindo, Reginaldo. Augusto, vamos lá. Augusto Carlos da Cunha Gervásio. Seja muito bem-vindo também, meu amigo. Valdecir Denúncio. Acho que é isso, né? Se estiver me assistindo aí também, Valdecir, pode me corrigir, não tem problema, não. Evandro, opa, vamos lá. Evandro Capeleto, esse é nome de gente importante, hein? Evandro Capeleto e Anderson Francisco. Gente, muito, eu estou muito feliz realmente de vocês estarem aqui fazendo parte dessa turma, tá? Minhas boas-vindas aqui a cada um de vocês. E você que ainda não fez ainda a sua inscrição, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Hoje até meia-noite. Você ainda consegue. Ainda consigo emitir um boleto e pagar só amanhã? Consegue, mas tem que ser hoje até meia-noite. Depois disso, infelizmente, a gente não vai poder aí, atender vocês. Tá? Vamos lá. O que eu quero falar mais aqui hoje? Super importante. Conteúdo. Muita gente pedindo. Marcelo, qual é o conteúdo integral do teu curso? Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Se a gente vier lá nessa página não, deixa eu mudar. Quem estiver lá no YouTube vai conseguir assistir ao sumário, né? Vamos dizer assim, o sumário com todas as aulas, mas eu vou cantar para você que está me assistindo aqui. Jorge Luiz é a nossa aluna. Seja bem-vindo, meu amigo. O sumário de todo o conteúdo do curso, tá? Algumas coisas ainda não estão liberadas, eu vou liberar alguns módulos ainda amanhã, tá? Um módulo amanhã e algumas que semanalmente vou sempre liberar um módulo até chegar ao oitavo módulo, que é o módulo que eu ainda estou gravando, que ainda não está pronto. Então deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu quero mostrar para o pessoal o conteúdo. Opa, tá aqui? É isso? Opa, é? Nem parece que, pô, o cara estudou informática, pô, fez curso no data center. Só quem é da minha época aí que vai saber isso, hein? Data center. Vamos lá. Tá aqui o sumário. Vamos embora, gente. Bom, vamos lá. Tá aqui. Vou mostrar para vocês. Me digam se vocês estão me ouvindo, se vocês não estão me ouvindo. Opa, já vi que tá funcionando aqui. Vamos lá. O módulo 1 tem. Bem-vindo ao treinamento. Quero te conhecer melhor. Suporte para o cadastro. Grupo de alunos do Telegram e recomendações finais para que você possa aproveitar da melhor forma possível. O módulo 2. Quais são os requisitos para ser intermediário? Você deve começar como pessoa física ou jurídica? Qual é o investimento anual? Qual a documentação necessária? O que é o seguro obrigatório? A declaração de idoneidade. Como é que eu faço isso? Como é que você dá a entrada no sistema da CBF? Se o registro foi deferido, então agora você tem que fazer algumas coisas, verificar algumas coisas. Necessidade do exame para intermediários conforme o artigo 5A do RNI. Módulo 3, a importância do registro do contrato de intermediação na CBF. Tem que registrar o contrato no portal. Mas, Marcelo, eu posso ter um contrato de gaveta? Pode ter um contrato de gaveta e também pode depois tomar um prejuízo. Porque o atleta pode ir embora. E aí, até você falar, meu amigo, discutir, tem que dar publicidade. Então, o contrato ele tem que estar lá no portal da CBF. Contrato especial de trabalho desportivo e suas peculiaridades. Fala um pouquinho dos contratos de trabalho, né? Os contratos especiais de trabalho desportivo, que são os contratos dos atletas de futebol. O que tem de diferente nisso? Vai aprender lá. Contratos de patrocínio no futebol, né? Será que o intermediário ganha nos contratos de patrocínio também? Então, é bom você dar uma olhada lá também. Modelos de contratos de representação para atletas maiores de idade, menores de idade a partir de 16 anos e menores de idade abaixo de 16 anos, tá? Contrato de formação para atletas menores de idade. Como é que é isso? Quanto que o atleta ganha? Será que o intermediário pode cobrar alguma coisa nesses contratos? A gente também vai falar sobre isso lá. Contratos de parceria com outros intermediários. Você pode fazer um contrato de parceria com outro intermediário que tem interesse aí, obviamente, seja uma parceria boa para você e uma parceria boa para o intermediário, ou seja, é uma relação que a gente chama de win-win, né, no direito empresarial, na questão no âmbito empresarial, onde todo mundo ganha. Então você tem que parar e pensar nisso. Por que tem esse contrato de parceria com outros intermediários? Porque antigamente acontecia uma coisa chamada venda de procuração. E aí nessa venda de procuração aconteciam alguns fenômenos que o atleta ele nem sabia que outro intermediário estava cuidando da carreira dele, né? Ele descobria porque o cara chegava falando, agora eu que sou teu intermediário, eu que sou teu empresário. Então a CBF, inclusive nesse RNI, fez bastante mudanças relacionadas a isso para realmente aí atender a algumas questões que estavam ocorrendo e prejudicando, obviamente, os atletas. Vamos lá, módulo 4, um panorama geral sobre a Lei Pelé. Pô, você não tem como falar de direito desportivo e não falar da Lei Pelé, que revolucionou muita coisa no futebol e deu liberdade para muitos dos jogadores atuarem, né? Regulamento antidoping, disposições atualizadas, estatuto do torcedor, o que é a CNRB, que a gente já até falou hoje aqui, os direitos trabalhistas, os jogadores de futebol, como funciona aí o mecanismo de solidariedade, o que é o BID? Direito de imagem, direito de arena, bicho no futebol. E aí a gente passa para o módulo 5, ganhos do intermediário no futebol, quanto ganha o intermediário? O intermediário tem salário, luvas, transferência do jogador, passe, ih, será que passe ainda existe? Acho que não, hein? Direitos econômicos do atleta e intermediário. Será que o intermediário pode receber alguma coisa sobre os direitos econômicos? Olha, eu tenho um entendimento que eu vou até adiantar aqui para vocês, que eu entendo que o intermediário ele não pode deter, ser dono dos direitos econômicos. Mas a partir do momento que o intermediário ele faz uma venda de um atleta, esse atleta é vendido, e esse atleta tem parte nos direitos econômicos, por exemplo, o atleta na venda, ele ganhou, teve um caso, se eu não me engano, não me lembro agora do atleta, meu Deus, o nome do atleta, mas eu lembro que teve um caso de um atleta que ele ganhou, porque ele detinha os direitos econômicos, e aí na venda ele ganhou, sei lá, acho que 20 milhões, e o intermediário, quanto que ele vai ganhar? Ele vai ganhar o percentual que estiver fixado dentro do contrato sobre o valor que o atleta ganhou. Se o atleta ganhou 20 milhões e o percentual com a venda e o percentual do intermediário é de 10%, então o intermediário ele vai ganhar 2 milhões. E aí a gente está falando aqui, tem gente falando aqui de 3 mil reais. Gente, qualquer transferência hoje para o mercado europeu, e eu tenho muitos alunos que estão atuando nesse mercado, alguns que querem atuar, que estão inclusive ali fazendo ali um networking lá no grupo. Gente, qualquer transferência dessa é muita grana. Hoje o euro aí está valendo 6 e pouco. A libra, então, que é da moeda lá da Inglaterra, está valendo 7 reais e pouco. Então, assim, é uma diferença drástica no nosso câmbio. Então, qualquer coisa é 2 milhões, é 3 milhões, né? O que? Uma negociação de um atleta, uma venda de um atleta, né? Mas, enfim, vamos embora. Vamos seguir aqui. Direitos federativos e direitos federativos e intermediário. Como ter sucesso na carreira de intermediário? Isso aí é uma pergunta de 100 milhões de dólares, né? Vamos lá. Módulo 6. Guia básico do marketing digital, importância do intermediário estar na internet, investir em redes sociais, montando um perfil. Gente, investir em rede social, tem muita gente que acha que não é nada e tal. Algumas pessoas ainda acham isso. Mas é de suma importância que você que vai começar a mexer com futebol comece a divulgar nesse sentido. Por quê? Porque outros atletas vão... meio que chover uma olhada, mas eu tenho que falar isso. Outros atletas vão ver que você está cuidando da carreira de um atleta X, um atleta Y, e vai falar assim, dependendo do que você estiver falando nas suas redes sociais, postando lá, vai falar, pô, caramba, esse trabalho aqui, o Jorge aqui falou comigo aqui, esse trabalho aqui do Jorge é legal, né? Esse trabalho aqui do Jorge é bacana, eu vou falar com o Jorge, vou perguntar ao jogador que está com o Jorge como é que está sendo o trabalho dele. Né? As primeiras pessoas a serem atingidas no trabalho nas redes sociais, as primeiras pessoas são aquelas mais próximas mesmo, né? São aquelas ali que estão que tem mais afinidade contigo, que está ali mais próximo de você. E aí vamos lá, módulo 7, que é o módulo das lives exclusivas, né? A importância do treinamento individual para atletas de alto rendimento, super live, né? São as super lives, seguro de responsabilidade civil obrigatório da CBF. Bom, para quem ainda não sabe isso, não entendeu isso, o seguro, ele é obrigatório. E o seguro, ele não custa 400 mil, 400 mil é o valor da cobertura. Ou seja, se um atleta, um dia, ele for te processar, e aí a condenação do processo, ela tiver dado 400 mil, quem vai pagar não é você, é o seguro. Resumo, tá? Então é basicamente isso. Então o seguro é obrigatório com essa cobertura de 400 mil, que fica, qual o valor que fica esse seguro? Ele fica em torno de 1.500 a 1.800 reais, dificilmente ele vai passar disso, tá? A importância do domínio e da força mental para atletas de futebol, isso foi com uma psicóloga que participou, o seguro de RC obrigatório, foi com a Ellen Viana, minha esposa, que é dona da seguro.com. A importância do treinamento individual para atletas foi com o preparador físico Levi Mular ou Miller, também você pode pesquisar aí na internet. A importância do domínio e da força mental para atletas de futebol foi com a Exane Alves, que é uma psicóloga. A importância da fisioterapia desportiva individual, cara, eu esqueci o nome dele, mas esse cara, ele foi fisioterapeuta da seleção brasileira feminina de futebol, tá? Então, realmente, eu estou trazendo só fera aqui para falar e vou continuar trazendo. Eu estou conversando com um médico, esse é realmente meu amigo, que ele é médico do esporte, e a gente vai falar bastante aqui sobre questões que são importantíssimas para o intermediário, porque, como eu falei lá no início, o intermediário ele não é só o cara que para pegar o atleta e jogar o atleta em qualquer lugar. O intermediário ele tem a função de planejar, de cuidar da carreira do atleta. Não é só negociar contratos, tá? E aí vamos para o módulo 8, né? Módulo FIFA, transferências internacionais, legislação internacional, um breve histórico da FIFA, né? Atuação do intermediário CBF no exterior, será que pode? Será que é válida essa atuação? Será que é permitida? Então, isso aí a gente vai falar sobre isso lá também. O que é o regulamento sobre status e transferências de jogadores, o RSTP? Panorama geral da legislação portuguesa para transferência de jogadores brasileiros. Olha, isso é muito importante, hein? Eu vejo muita gente fazendo uma cagada danada nessa área aí. Inscrição do jogador estrangeiro em Portugal. Como é que funciona? O que precisa acontecer para esse atleta ter ali a inscrição dele lá em Portugal, seja na primeira liga, seja na segunda liga, seja nas ligas amadoras, que eles chamam de... são a terceira, a quarta liga, né? São as ligas de divisão inferiores. Mas eu vou cair lá no... Vou cair lá no YouTube. Mas que são as ligas de divisão inferiores, mas que na verdade de inferiores não tem nada, tá? Muito pelo contrário, você pega um time lá em Portugal de terceira divisão, ele está dando show num time de terceira divisão aqui no Brasil. A estrutura que é montada, a estrutura que eles têm lá de alojamento, de CT... Gente, é uma coisa alucinante, é uma coisa realmente de outro mundo, né? De primeiro mundo. Então, pessoal, olha, eu estou aqui hoje, vim aqui, porque as inscrições elas estão encerrando daqui a pouco. Tinha muita gente com dúvidas sobre o treinamento, muita gente falando sobre o treinamento, muita gente falando, ah, mas se eu investir no treinamento, eu já tenho desconto na CBF, não tem nada a ver. A gente não tem nenhum vínculo com a CBF, tá? É muito importante, porque só você fazer o cadastro na CBF não adianta, né? Igual o advogado quando passa na OAB, ele pega a carteira e acha que sabe alguma coisa, mas ele não sabe bulhufas, né? Ele não sabe nada, absolutamente nada. Então, o curso, ele é exatamente para colocar você na rota do sucesso. Né? A gente falou aqui no sumário, falamos aqui vários pontos importantíssimos, né? Que o intermediário, para quem quer atuar, seja o ex-jogador de futebol, seja o dono de escolinha, seja você que está começando do zero, seja você que é pai, mãe, tio, irmão de atleta, precisam realmente ter o conhecimento dessas questões. Primeiro, gente, porque até para fazer o cadastro na CBF, as pessoas acham que é só fazer. Até para fazer o cadastro na CBF, a gente vem fazendo aqui. Porque as pessoas não é que não sabem, obviamente, mas também não querem parar para aprender. Porque Realmente, dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que arrumar uma série de documentos. Se você não apresentar a documentação direitinho, isso aí pode gerar algum problema para você. Você pode acabar não tendo o teu cadastro deferido lá na CBF. Então, muita gente prefere contratar o escritório para a gente dar todo esse suporte inicial. E eu estou fazendo isso hoje aqui por uma fração do que a gente cobra para fazer isso aqui no escritório, Itália. Nossa, é muito trabalho. Pegar as certidões, dar a entrada no portal, mas só isso não é o suficiente. E foi justamente por isso que eu criei o treinamento. Porque não adianta nada, perdão gente, mas não adianta nada a gente cadastrar só a pessoa lá, o Jason Silva falou, terceira e quarta divisão é importante, distritais, exatamente, bem lembrado. Não adianta nada a gente cair lá no Instagram, hein? Já era. Não adianta nada a gente ter só o cadastro deferido na CBF, ter a carteira aí, como eu mostrei aqui para vocês, da CBF, e não ter conhecimento, não ter networking. Que o mais importante realmente é que você tenha todas essas questões, todas essas habilidades, a gente chama de soft skills, né, para você poder atuar na profissão. Né? Networking é fundamental. Se você não tiver networking, se você não tiver um bom relacionamento nos clubes, com outros intermediários, com gestores da base, com todas essas pessoas, meu amigo, minha amiga, você vai dançar bonito. Não adianta, no futebol, inclusive na área de intermediação, você não ganha o jogo sozinho. Você precisa sim ter esse suporte, precisa sim ter essas conexões, porque sem isso você não evolui. E a gente está aqui, o treinamento ele foi criado para isso, para te colocar na rota. Só que, eu mais uma vez lembrando, hoje a gente encerra as inscrições à meia-noite, e aí eu não sei quando eu vou fazer de novo isso também. Se eles também não quiserem entrar nessa, pode se preparar aí para o próximo, aí, que eu também não sei quando vai ser, mas fica aí já a dica. Acho que hoje aqui eu já falei coisa para caramba, eu já dei muitas. Deixa eu até botar meu telefone ali para carregar, porque meu carro hoje está com a minha mulher, então já viu, né? Vou deixar aqui carregando. Já falei muita coisa aqui hoje para abrir a mente de vocês, abrir a visão de vocês sobre a forma de atuar, sobre como vocês devem realmente agir, né? Acho que isso aí é o principal. Você ter a consciência de que é um processo e que vocês vão passo a passo construindo, né, uma profissão, construindo uma carreira. Que não é uma coisa que dá para pular fases, pular etapas, né? Você vai, sim, aos poucos, construindo a tua carreira, com conexões, com pessoas próximas, né? Com aprendizado, com conhecimento que a gente traz aqui, embasado numa documentação correta, não num documento que vale menos do que um papel de pão. Então é para isso que a gente está aqui. Bom, se você está assistindo essa aula aqui comigo até agora, na descrição tem um link, é só clicar lá, efetuar a compra, que você já vai estar nessa turma agora, ter a nossa terceira turma do treinamento. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Falei aqui o nome já de vários alunos que vão estar presentes nessa turma, e também vai ser um prazer ter você lá conosco. A gente vai poder conversar um pouquinho assim que você entrar, a gente vai poder falar um pouquinho lá no Telegram, tá bom? Gente, vamos me despedindo por aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje mais uma vez. E é isso. Ó, cavalo branco tá passando? Monta nele. Não deixa a oportunidade passar. Não deixa a oportunidade ir embora. Essa pode ser a chance de você realmente dar aí um 180 graus na sua vida. Tá? 360 não, porque 360 separa no mesmo lugar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito bom. Fico muito feliz. Toda vez que eu faço live, cara, sendo bem sincero, quando eu termino a live, eu tô cansadaço, mas enquanto eu tô fazendo aqui, cara, é do fundo do meu coração, é uma coisa que eu faço com muito prazer estar aqui conversando com vocês hoje, estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento, né? Para mim isso é engrandecedor, tá bom? E eu tenho certeza também que tudo que a gente... É o que eu acredito, né? Tudo que a gente entrega de bom, né, o universo ele nos entrega de volta, né? A gente planta para depois colher. Tá bom, pessoal? É isso. Adorei estar com vocês. E vejo vocês na sala de aula, que ó, o Ivanildo falou. Prazer é todo nosso, doutor. O senhor é fera. Obrigado, Ivanildo. Tamo junto, meu amigo. Estamos juntos. Tá bom? Um grande abraço e vejo vocês na sala de aula. Tchau, tchau.